Gente, eu tô muito feliz de anunciar a nossa convidada de hoje, uma amiga de longa data minha, e não do Sérgio, quero deixar isso bem claro. Não, brincadeira, pode ser também depois do Sérgio, mas por enquanto é minha. É, a Paula Torres, muito formal, né, para os íntimos, chama Popô. Eu chamo ela de Paulinha porque eu me nego a chamar ela de Popô, eu acho assim... um descaso, apesar dela ser filha do Toba.
É que o Popô veio depois de você.
Então, eu me sinto excluída nesse...
Eu já ouvi a história desse apelido. Muito bom.
Ah, eu não conheço. Os ouvintes não conhecem. Comece sua apresentação, então, explicando seu apelido. Fala oi.
Olá. Meu nome é Paula, mas algumas pessoas me conhecem como Popô. Às vezes é até estranho as pessoas me chamarem de Paula, que eu acostumei tanto. Na verdade, é uma história bem bobinha. Um dia, uma amiga, estávamos todos sentados no chão e eu fui levantar e eu tava com dificuldade de levantar e a minha amiga me empurrou pela bunda. E aí ela falou assim, eu peguei no Popô. E aí ficou. E tipo, isso muito tempo. E aí, popô. E eu tinha uma outra amiga que chamava Paula no mesmo rolê. E aí era bom pra diferenciar as Paulas. E aí ficou popô.
É, vale pôr um parênteses aqui que a Paula sempre teve um quadril muito grande. Pra ser aqui um pouco educada, pra dizer que ela tinha uma bunda gigantesca desde que a gente era pequena.
Representa, né?
Representa. Era engraçado que ela era... Quando a gente era mais nova, ela era, meu Deus, a menina que todos os meninos queriam ficar.
Nossa,
por causa da bunda
disso?
Dela.
Eu não lembro disso.
Ah, pois eu lembro, eu andava com todos os meninos.
Ai, meu Deus do céu.
Enfim, não é mesmo? Mas agora...
Onde chegamos, né? Olha o plot twist vindo.
Paulinha aí, digue seus arrobas.
Digue?
Diga. Ai, vocês me entenderam.
É, o meu Instagram é Torres Popô, o meu Twitter é Torres Popô, e é só isso que eu tenho, tá bom.
E do estúdio de tatuagem, já vamos começar aqui dando um spoiler do que a gente vai falar hoje.
O do estúdio de tatuagem é arroba, eu vou confirmar porque é arroba, _, Artem SP, é Arte, M de Maria, SP, Artem SP.
Bom, vai estar na descrição aqui do episódio, então, pra todo mundo. Que quiserem fazer aí as tatuagens, já entra aí no arroba.
Tatu piercing, me deem dinheiro.
Então já choramingando aí, eu acho que já podemos falar aqui que hoje o episódio tá dedicado aqui à vida adulta. Eu acho que nada mais justo do que fazer esse episódio aí na semana do meu aniversário pra falar que eu estou ficando a um passo mais perto dos 30 anos.
É isso.
Porém, continuo aí. Inclusive, vou botar um super parênteses aqui. Que eu levei esse tema pra terapia falando que eu estou na crise dos 30, sendo que eu vou fazer 26. E minha terapeuta falou, você é louca? Você
tem... Tá longe ainda.
Ela trata na ansiedade na terapia também, né?
Tô...
Ah, então tá bom.
É
então,
isso.
Tudo certo.
E aí ela me passou um exercício aí pra eu lidar com essa situação.
Show de bola.
Não tem nada a ver.
Quem que tá batendo na porta?
Oi, tudo bem? Dá licença. Nossa, que casa bagunçada, né? Ai, ai.
Ei, peraí. Quem é você?
Ah, sou sua vida adulta, amor. Prazer, Cris. Cris dos 30.
Mas eu não tenho 30 anos.
Ai, que bonitinha. Traz uma água pra mim, coração. Com gás, tá? Se tiver.
Que são essas malas aqui? Não entendi.
Ah, umas coisinhas que eu trouxe aqui, tá? IPTU, IPVA, Imposto de Renda, FGTS, INSS, IOF, IPI, COFINS, PASEP. Tem que arrumar um lugarzinho pra eles, viu?
Um lugar aqui? Minha casa?
Não, queridinha, não. Na sua renda mensal, bobinha. Ai, ai. Você tava ouvindo o podcast? Ai, vou dar um play aqui, tá? Ai, você acha que vai ter tempo daqui pra frente pra ficar sem fazer nada ouvindo isso daqui? Ai. Bagaça da laranja. Ai, tadinha. Logo vai começar a ouvir Band News.
Então, na vida adulta tem o quê? Tem mudanças, né? Então conta pra gente, Paulinha, como você decidiu aí empreender e começar esse estúdio?
Eu não decidi, né? Não foi uma coisa decidida. É, começou... Sabe quando você é jovem, adolescente, assim? E, nossa, você parou pra pensar, já faz 10 anos. Que você fala assim, ai, você tem uma amiga... A gente já, acho que já deve ter comentado disso. Vamos morar juntas?
Uhum.
Quando a gente ficar mais velha, não sei o quê. É, eu tenho uma amiga que é tatuadora. Acho que a Gabi já tá tatuando uns 6, 7 anos.
A Gabi não sou eu.
É, outra Gabi.
Gabi Verso, né, gente? Sempre assim.
E a Gabi, a maioria das minhas tatuagens são delas e tal. E a minha namorada é muito do vamos fazer, vamos agir. Eu chamo ela de Bob Construtor, porque tudo ela quer fazer, tudo que ela... E aí um dia a Gabi tava meio assim no estúdio que ela tava, e ela sempre quis ter o estúdio dela. Aí a Amanda falou assim, a Amanda é minha namorada, né?
Tá.
A Amanda falou assim, por que a gente não faz um estúdio, não abre um estúdio? Eu falei, tá bom. A Gabi tatuando minhas costas. E a Amanda, vamos falar pra Gabi pra gente abrir um estúdio? Eu falei, vamos. Mas assim, levando nada a sério. Porque assim, pra mim não ia sair do papel. Né?
É, acidentalmente fez a tatuagem da Sandy nas costas da
Gabi. Meu Deus. Volta nesse episódio.
Moço da tatuagem da Sandy. Tem desconto na cobertura. E aí, vamos conversar sobre, vamos. E assim, foi evoluindo, e aí a gente começou a ver lugar pra lugar, e começou a ver coisa pra comprar, pra mobiliar e tal. E aí surgiu, mas assim, foi muito de repente. Eu não botava fé, porque eu sou muito... Às vezes eu sou pé no chão demais, sabe?
Uhum.
Eu sei, e às vezes eu acho que eu sou um pouco negativa, porque tudo eu falo, meu, não vai dar certo.
Até parece que você é signo de terra, amiga, mesmo pois sendo é. Pisciana.
Ah, é. Pois é. É que o meu ascendente é virgem.
Ah, tá. Tá tudo explicado.
E aí foi, eu não botava fé real. Eu falava, mano, essas meninas tão loucas, tão usando droga, nada a ver. Como que a gente vai? Porque eu trabalho em outra coisa, a Amanda tem uma clínica odontológica. É, eu não tenho nada a ver com essa área, né, de artística, assim. Eu sou péssima com qualquer tipo de arte. E eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu fiz 2 anos de letras, parei, tranquei, porque depressão, né?
Aí
eu tentei voltar, mas aí eu tava na terapia, ela falou assim, meu, tem certeza que é isso que você quer? Eu tava passando por uns momentos meio conturbados também, ela falou assim, deixa pra você fazer quando você estiver bem.
A faculdade,
é. Tá. Então, tô levando, assim. E eu trabalho na... Não existe nepotismo, mas eu trabalho na empresa que meu pai trabalha. E eu trabalho na área financeira também, que não tem nada a ver com letras. Mas eu achei que eu ia conseguir ajudar nesse quesito do estúdio, né? Então a Gabi entrou com a parte da arte, a Amanda entrou com a parte burocrática, porque pra abrir a clínica odontológica, ela teve que passar por tudo que a gente passou em mais um pouco, por ser a área da saúde. Então, pra abrir o estúdio, a gente precisa de laudo, não sei das quantas.
Momento consultoria gratuita do bagaço. Pra você que quer abrir o seu estúdio de tatuagem.
Precisa de uma autorização da prefeitura para lixo infectante, e isso demora para sair, e enfim, várias coisas que a Amanda já tinha uma bagagem, e aí uma entrou na outra, e aí sócias mesmo somos nós três, eu, a Amanda e a Gabi, e tem a Manu, que ela é nossa sócia, entre aspas, assim, ela entra... Ela entrou com marketing, ela entrou com a parte de publicidade, de estética, assim.
Uhum.
Mas a gente conta ela lá também.
Entendi. Né? É tipo o Marcos. Oi, Marcos. Você tá vindo aqui, ó. O Marcos virou nosso sócio silencioso depois de um tempo. Ele só paga aí o Rafa agora, que era a função do Marcos.
O importante é pagar, não é mesmo? Não entrar com capital.
E a gente abriu em outubro do ano passado. E aí agora a gente tá indo a passos, né, não muito rápidos, mas nem tão lentos quanto eu achei que fosse. Eu achei que ia ser muito pior. Mas dá pra ser melhor, galera. Quiser, segue o arroba aí.
Então, mas onde fica? Sim. Quais os estilos de tatuagem que vocês fazem lá? E de piercing? Faz um jabá de dentro, né? Pra gente começar já a história baseada.
A gente tá localizado...
Marqueteiro somos nós.
A gente tá localizado em Pirituba, numa travessa da Avenida Mutinga. A gente conta agora com 2 especialistas fixas, que é a Gabi, a Ela Tatu. Eu posso passar o arroba dela?
Pode. Arroba Ela com 2 L's.
Isso.
_ Tatu, se eu não me engano.
Não, peraí. Ó, é arroba...
Ah, ao contrário.
Ela com 2 L's, Tatu, com 2 T's e 2 O's, _.
Mesma mania de _.
É que, meu, o Instagram não deixa você colocar seu nome. Ele tem um monte de gente que nem usa mais, você não pode pôr o nome ali. A Gabi ela é premiada, ela tem 9 prêmios, né?
Nossa,
ela
é
boa. Ela faz umas tatuagens muito legais, gente.
Ela é... Como é que chama? É Black Work? Qual que é o outro nome? Não. Sketch.
Hoje a gente... Ah, peraí, vamos colocar aqui. Hoje a gente tá com plateia no ao vivo.
Yeah.
Seu oi aqui pra galera.
Oi, gente.
Ela adora falar.
Vocês podem perceber.
Sketch, ela é premiada em sketch. Eu não sei explicar qual é esse tipo de tatu, mas
tipo
é...
tipo rascunho.
É bem legal. Mas ela risca uns fine line, ela risca... Meu, a Gabi é muito boa, não posso falar nada. Porque as minhas costas é fechada com ela, a minha perna é fechada com ela, então eu não tenho muito o que falar.
Eu quero dizer que ela tem um estilo de tatuagem que é muito legal, que ela fez na manga, que inclusive eu amei.
Ah, é verdade.
É, abstrato. Que ela mete o pincelzão de tinta ali no seu braço.
Ah, isso é lindo.
E aí faz um negócio aleatório. E aí depois ela faz e fica uma coisa mais... linda, assim. Fica muito, muito bonito. E é bem legal. Depois... aí, aproveitando que a gente tá fazendo um jabazinho... Paulinha, tem desconto pra bagacete?
Tem. Tem sim, tem. Quanto você quer de desconto? Fala aí.
Nossa, a gente pode escolher. O que que é isso? A gente nunca teve essa opção aqui.
Não, tem desconto.
Então chega lá no estúdio, chega lá nas mensagens, manda um DM lá pra eles falando, olha, eu ouvi vocês no bagaço, que a Paulinha vai te dar aí o quê? 10% de desconto?
10%.
Tá bom, 10%. Ó, já ela melhorou com uma cara de tudo bem.
10% tá bom. É porque eu não sou artista, né? Eu fico tirando o valor das artistas e eles ficam bravos comigo. Porque eu sou só o financeiro. É, mas tudo bem, tudo bem. A gente ajeita lá no financeiro, não tem problema não.
Boa.
Aí a Gabi também, ela tá arriscando rachura também, que tá ficando bem legal. Floral, ela manda muito no floral.
E aqui continua, gente.
E eu vou ficar falando. E temos a Denise. Denise é especialista em realismo. E ela tá fazendo o fechamento do Amor de Mãe.
Ah.
E ela é muito boa. Posso passar a roupa dela aqui?
Pode.
DDE, cabe, C de casa, A de amor, B de bola, tatu. Gente, é muito...
Gente, vai estar tudo aí na descrição também, tá?
É um rolê, mas é isso aí. E aí tem body piercer.
Tem, e às vezes elas fazem uns eventos bem legais no dia da inauguração.
Uhum.
Tinha uns docinhos muito bons, gente, tinha um cone trufado que... eu comi dois, tava ótimo. E a Paulinha tava muito brava lá no caixa, lidando com caloteiros, tipo eu. E que não queria pagá-la. Mentira. Mas dá uma olhada lá no perfil, vê se você se apaixona por alguma coisa. E se você não se apaixonar, já manda uma DM por um projeto aí pras meninas, que elas estão super disponíveis aí pra vocês.
Sempre.
Olha, eu tenho uma pergunta já aqui. A gente vê muito no LinkedIn aquele mundo romântico do que é ser uma pessoa empreendedora, né?
Uhum.
Inclusive, a gente critica o LinkedIn aqui a beça.
Sim.
Não a rede social LinkedIn, mas as pessoas que habitam ali. E eu queria ver contigo, assim, é aquele romance todo mesmo? Como que é essa jornada de você dar as caras e empreender? Ainda mais nessa área artística, que muita gente não dá o devido valor ao produto, ao serviço. Ali.
Então, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu ainda não identifiquei o rolê, assim, de empreender. É, não é nada, nada romântico, não é nada fácil. Cada hora é um BO da vida. É igualzinho a vida adulta, só que pior. Porque você tá lidando com, não só com você, sei lá, você não pagou sua conta, é você que fica sem água.
É.
Mas se eu não pago a conta do estúdio, dá um BO, parece pequeno, mas assim, é todo um... gera todo um negócio ali, porque não é só pra mim, sabe?
É uma bola de neve.
Exato, é pros outros. E é muita responsabilidade, é uma coisa que eu trato muito na terapia, que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com essa responsabilidade da vida adulta, tanto pessoal, tanto pro estúdio, e conseguir conciliar as duas, lidar com as duas, pra mim, é bem difícil. É, não é nossa nada, tipo, ai, vou morrer, às vezes dá vontade, mas não é nada disso, assim.
Ainda bem que ela tá em terapia, viu?
É, tô, tá tudo certo por enquanto. Beijo, Lígia. Mas assim, eu acho que é um corre que é, por ser na área da tatu, a gente demora um pouco pra ver esse feedback, porque foi isso que você falou, o pessoal não dá valor, sabe? Ai, vou fechar minhas costas, R$3.000, nossa, mas é muito caro. Mas assim, tem todo um trampo atrás, tem material, não é barato, bancar o estúdio, porque a tatuagem não banca só o tatuador, banca o estúdio, tem muita coisa por trás, sabe? E enfim, não é fácil, mas não é impossível. Eu tô vendo agora que não é impossível o que eu tô fazendo. E tá dando certo. Tem, né, um negócio ali. Logo pra abrir, já foi... A gente quase não abriu. Um pouquinho antes de abrir, a gente tinha acabado de assinar o contrato do aluguel. E aí, a gente teve uma treta muito feia, nós quatro, por uma coisa muito...
Nossa.
Nada a ver. Por problema de comunicação. Uma falou uma coisa no WhatsApp, a outra entendeu outra coisa. Então, assim, uma das coisas que a gente pegou como prioridade. Estamos com um problema? Vamos conversar. Não dá pra ser pessoalmente? Vídeo, chamada de voz. Mas não vamos mais discutir, não vamos mais pontuar nada
por texto.
Porque o texto, ele abre essa gama de interpretações.
Uhum.
Olha, né? A pessoa de letras aí também.
E aí a gente achou...
E foi aí que ela entrou com a parte de letras.
É, e foi aí que eu parei que eu tranquei, falei, não é pra mim. E aí... Foi uma coisa muito importante. Porque a partir dali, a gente podia ou desistir...
Uhum.
E agora é um papo bem coach. A gente podia ou desistir, usar aquilo, falar... Puta, que merda, vai dar errado. Se já começou assim, vai dar merda pra sempre. Ou falar, porra, deu errado isso aqui. Então, a gente já sabe o que a gente não quer.
Uhum.
O que a gente vai arrumar, o que a gente vai melhorar. E aí, a gente foi pro lado coach, o lado positivo. E a gente usou isso a nosso favor. E assim, depois desse dia, nunca mais a gente brigou. Nem entendimento, tipo assim, ai, vamos fazer isso e isso, ai, não gosto, ai, também não sei se eu acho muito legal, respira, então dá sua opinião aí, então assim, a gente vai se encaixando.
É porque não é muito fácil, né, porque você tá lidando com o pessoal e com o profissional ali, né?
Exato.
Você tá empreendendo com a sua namorada e com a sua amiga de infância.
Exato, exato.
Que é o CPF e o CNPJ ali, tudo misturado, tem que saber dar.
E são pessoas muito próximas, né, mas a gente soube separar bem isso, tipo, depois dessa treta aí, a gente soube separar bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dá pra lidar super fácil, porque assim, apesar de sermos quatro pessoas muito diferentes, graças a Deus, a gente consegue se entender bem e uma aceita a proposta da outra.
É verdade, Amanda?
Deixa lá, me... Deixa ela falar que não. É assim, brincadeira, gente, é brincadeira.
Não é. Ai, ai. Não, mas a gente tem esse exemplo aqui, eu e o Sérgio e o Marcos, né, Sérgio? Então, várias vezes a gente já tretou nessas situações aí de texto, de um falar uma coisa e o outro entender atravessado. Porque eu e o Sérgio, nós não somos pessoas muito delicadas pra falar, né? Você não conhece, né? E eu melhorei muito, mas assim, né? Às vezes ainda vem alguma coisa atravessada, mas não por grosseria, mas porque a gente quer resolver aquilo diretamente, tipo, muito rápido, e a gente acaba sendo muito direto, e às vezes pra algumas pessoas isso parece grosseria. E até explicar que você não quis dizer aquilo e não sei o que lá, a pessoa já deu a volta no mundo.
Exatamente.
E já tá esfregando sua cara no asfalto. Então, é muito complexo. Então, a gente já teve algumas discussões nesse sentido aí, tanto que agora, quando a gente vai resolver situações muito extraordinárias que envolvem muitas decisões, a gente fala, não, peraí, a gente precisa se encontrar, não tem como a gente resolver.
A gente vai no suquear, é isso.
E foi assim que o novo bagaço surgiu.
Foi mesmo, na mesa do suquear, olha só.
Pois é, Brasil. E então... Por enquanto tá sendo...
Não vou falar que tá mil maravilhas, sabe?
Porque
não é, em nenhum lugar é, sabe? Sim. Pra ninguém é. Mas tá sendo uma experiência incrível.
Mas como é você ser sua própria chefe? Porque...
Horroroso! Horroroso! Eu sou muito cadelinha do capitalismo, do... Eu amo que na minha... No outro lugar que eu trabalho, eu tenho uma chefe que ela mandou fazer, eu faço só o que ela pede. E aí se faço uma outra coisinha ali. E, meu, acabou, deu 6 horas, eu vou embora. Beijo, tchau.
Entendi.
O estúdio não. É de domingo a domingo.
Sim.
Enquanto eu tô num trabalho, eu tenho que estar no outro. E aí, assim, a minha cabeça é... Eu sei que tá na moda, gente, mas não é pra estar na moda, tá? Eu tenho déficit de atenção. Tá? Eu fui laudada. Tá bom? E eu tenho... Descobrimos que eu tenho isso since ever. E...
O Vivance ali tá tocando.
Exato. E eu tenho muita dificuldade de lidar com tudo isso, sabe? O meu cérebro, ele tem o um negócio do hiperfoco, não sei se você já... Né? Então, o meu cérebro hiperfoca em qualquer outra coisa. E eu vou prorrogando isso, prorrogando até a hora que não dá mais. E aí, vira uma bola de neve. Então, assim, tá sendo bom pra eu conseguir colocar essas coisas no lugar dentro de mim, sabe? Tipo, e tá me ajudando nessas questões. Ainda, né? Tem muita
gente,
coisa...
Pra que terapia se você pode empreender, não é mesmo?
Isso.
Olha só, você pode...
Verdade, isso. Não faz terapia, não. Abre um negócio. Beleza. Mas assim, eu ia falar um negócio aqui, ó, já. Já perdi, já desviei.
Ei, desculpa, que é assim.
É isso.
É o Gabi Interrupting na veia.
É isso. Não, mas é, não deixem de fazer terapia. Essa é o que eu tenho pra falar. Não deixem de fazer terapia. Eu virei testemunha de terapia. Todo lugar que eu vou, eu falo, entendeu?
Eu vou falar de Jeová, achei. Mas...
É, não, então, exatamente como testemunha de Jeová, só que eu sou de terapia.
Entendi.
A pessoa tá falando, mas é a terapia? Nossa, eu tô com uma encravada. Você tentou experimentar a terapia? Que funciona.
Deixa eu perguntar, como foi quando você realizou, né, percebeu que você tinha dado um grande passo, né, em termos de vida adulta? Qual que foi, assim, a sua percepção desse momento? Deu um frio na barriga e você falou, caramba, agora eu acho que eu sou adulta mesmo, de verdade.
Deu. Gente, juro que não é pra querer ficar lá em cima, mas foi o assunto da minha última sessão.
Então tá fresquinho.
É, porque eu tava falando, falei assim, meu, eu sou uma mulher agora, sabe? Mas eu não me vejo como mulher. Eu fiz 26 anos semana passada,
eu não,
né?
Sou mais uma menina.
E aí eu tava falando assim, eu falei...
Eu debutei. É,
eu falei pra minha psicóloga, eu vou te dar um exemplo bem ridículo, bem tosco. Mas é que na minha cabeça, tipo, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu e a Gabi, a gente ia nas festinhas, a gente ouvia os funkão, falava, novinha, não sei o quê. E eu sentia que aquela música era pra mim, porque eu era novinha.
É.
Hoje em dia, já não é mais pra mim.
Ai, nossa. Bateu aqui, entendeu?
É meio besta, mas é uma coisa que me traz um pouco pra realidade. Falo, porra, eu sou uma mulher agora. Falta quatro anos.
Pra quê?
30, mas, pros 30.
Mas você só vira mulher quando você tá 30.
Não,
vou
então,
problematizar aqui.
Não, então.
Que é isso?
Mulher, eu digo responsabilidade. Eu não me vejo como mulher psicologicamente falando.
Peraí. Calma aí. Gente, só pra vocês saberem, eu tô gravando do lado da Paula aqui. Se eu bater na convidada hoje...
Brincando.
Não, é... Cara, tu já mora sozinha, tu morou sozinha lá em Araraquara quando você fazia a faculdade, já lidou com muitos problemas aí durante toda a sua vida, foi uma bola de neve atrás de bola de neve, e agora você tá dizendo que tu só vira ali mulher quando você tá com 30.
É, você é uma máquina de vencer.
É isso que eu tô falando, eu não consigo, tipo, se eu parar pra pensar, se alguém me falar, igual você falou agora, você fez isso, falo, porra, caralho, fiz mesmo. Mas eu não me vejo assim ainda.
Insira aqui, Rafa, o para de ser louca!
Para de ser doida! Voa, cara, voa! Caracas, meu, vai pro inferno, minha filha.
Não que eu não me vejo como uma pessoa foda, porque hoje em dia eu consigo ver que eu tenho grandes qualidades, assim, né?
Uhum.
Aprendi a enxergar minhas qualidades agora, uhum. Mas também consigo ver bastante defeito ainda.
Mas até
e não
aí,
que ser adulta seja um defeito. Aliás, eu acho que eu preferiria, tipo, eu prefiro ter essa mente, entre aspas, jovem. Mas eu acho que mudou muito o mundo, né? Antigamente, sei lá, uns 30
Ai,
anos atrás, 50
muito
anos atrás.
Mundo.
O quê? A minha mãe casou com 24, me teve com 27.
Uhum.
E já tava com casa, já tinha carro, emprego fixo, meu pai com emprego fixo.
E existe
casamento.
Essa pressão, né? Existe essa pressão, sim. Tipo, e aí, um financiamento? Vai rolar.
Exato,
vai rolar quando eu tiver pelo menos 10% de uma casa pra pagar, né? Eu não tenho esse dinheiro.
10? Com os juros que estão agora, estão pedindo no mínimo 40, 30?
Não, tá impossível. Eu dei sorte.
Vou ter que vender meus pais.
Exato. Ou, sei lá, um rim de um rim do outro.
É, eu acho que os rins dos meus pais são melhores que os meus.
É, vai... Nossa,
amiga. Não, brincadeira.
Aproveitou, hein?
Tomei muita Coca-Cola.
É, quer falar de novo? Aí, eu tô na hora de me perco. Eu vou voltar.
Pode voltar.
Vou voltar, tá bom? Só um momento.
Tava falando de você não se ver, de você
lembrei. Eu dei sorte, porque assim, eu morei em Araraquara, fiquei 2 anos lá em Araraquara, sozinha, entre aspas, né? É, podia estar melhor sozinha, podia. Tudo bem.
Relacionamentos tóxicos.
Nem lembrava.
Não vamos entrar nesse assunto,
fica pra
uma outra pauta.
Não é tema do episódio.
É tema de terapia, não de
graças
episódio.
Graças a Deus. É, e aí eu fiquei 2 anos lá de aluguel, né? É, eu me bancava com o...
OnlyFans?
Não tinha na época. Porque se tivesse, que ódio! Eu me bancava com... Eu não lembro. lembro o nome, que eu recebia do governo.
Pensão.
Pensão. Eu bancava com a pensão da minha mãe, que a minha mãe é falecida. E aí eu fiz 21, a pensão cortou. Aí eu já tava no auge da minha depressão, eu tava com ansiedade. Eu não sabia que eu tinha isso, porque eu não fazia terapia, eu não fazia nada. E aí eu surtei, eu falei, não, vou voltar pra São Paulo, não vou conseguir ficar aqui e tal. Aí eu voltei, fiquei morando na casa da falecida, com a família dela tal,
da
e tal.
Da
minha ex.
Ah, tá.
Aí, desculpa, é verdade.
Não, que eu fiquei com a moça agora.
Não, a falecida da minha mãe, a falecida da minha ex. Ela não morreu, mas é falecida.
Entendi.
E fiquei um tempo lá até a gente terminar. Aí voltei pra casa do meu pai, então, tipo assim, eu fui meio que regredindo, tipo, tava. Sozinha,
a gente vê isso como uma regressão.
Entre aspas, né?
Né?
Uhum. Mas assim, morar com meu pai, nenhum problema. Acho que até hoje, se não fosse a Amanda assim, eu teria zero problema de morar com meu pai. E aí, na pandemia, eu conheci a Amanda. E aí, eu tinha pretensão de morar sozinha. Eu falei, eu vou morar sozinha, eu quero ter a minha independência. Eu não quero você comigo, entendeu? Eu falei assim, a gente vai namorar, você aí, eu aqui, eu não quero. Corta pra 2 anos a gente morando juntas.
Como uma boa sapatão, né? É assim que funciona a gente.
Exatamente. 3 gatos.
Verdade.
Mas é muito louco isso, né? Porque olha quanta coisa você já passou e você tá se reconhecendo como adulta agora.
Exato.
Pô, qual que é a régua, né? Que régua que a gente usa pra medir isso?
Exatamente.
Eu acho que é exatamente o que a Paulinha disse, de a gente usa a régua da outra geração.
Uhum.
Não é base pra
Exato.
Gente.
É.
Inclusive, na minha terapia semana passada, eu falei, ah, não sei, eu não sei de onde eu quero ir, eu preciso, não sei, eu ainda tô morando com os meus pais, só que, tipo, meu irmão morou com os meus pais até os 30 anos, tá tudo bem, tá ligado, pelos meus pais. Mas pra mim é, tipo, meu Deus, eu tô vendo os outros se mudarem, então as pessoas vão vendo sozinhas. Aí a psicóloga falou assim, então, eu quero que você crie cenários que sejam reais pra você, com base na sua experiência.
Eu sei que você faz.
Não dos outros,
Perfeito.
Não dos outros, tá bom? Aí eu falei, tá bom. E tá aí, eu ainda não criei esses cenários.
Mas é que é muito difícil, porque hoje em dia a gente tem essa mania de se espelhar nos outros em qualquer coisa. É
uhum.
padrão estético, uhum. padrão financeiro.
Uhum.
É, então, tudo a gente se espelha. Né?
E aí eu acho que cabe uma reflexão aí. Será que isso é um reflexo da sociedade capitalista no sentido de você tem sempre que almejar algo a mais?
Você acha?
Será?
Será?
Fica não sei, aí. Pra mim é tudo culpa do capitalismo.
Do machismo. Pra mim é tudo isso. Desculpa, gente. Não vou.
Não
tem militância.
Não precisa pedir desculpa.
Não, então é culpa do capitalismo aqui mesmo.
Aqui é um programa sério. De humor, porém sério. Mas, então, por enquanto, tudo certo. Desconto aí pros bagacetes pra quem for lá no Artem. Só lembrando.
Ai, minha amiga.
Ai, que saco. Eu sempre erro nomes. Tá vendo? Eu já superei o Sérgio em errar nomes aqui.
Pois é, isso que eu ia falar. Depois eu que levo a fama, né?
É. Artem.
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 Isso.
No estúdio Artem. Pronto. Então, ajude aí uma empreendedora mulher. Na verdade, 4 empreendedoras
são 4
aí.
São 4 mulheres.
E LGBT.
Exato.
Fortaleça aí a economia feminina.
Ah, isso é um corre que a gente tem menos visibilidade. E assim, comparando, realmente, a gente já comparou com outros estúdios, com outras coisas, que não vale só o nome, né? O homem tem muito mais valor, muito mais significância, tatuador, do que mulher. Assim, tá crescendo bastante,
uhum.
Mas tem isso aí também. E é... Obrigada por ter lembrado, é verdade, somos 4 mulheres.
Eu gosto muito de quando eu vou comprar algo que, ao consumir, comprar, que pode ser consumido nesses padrões, eu prefiro escolher, mesmo que seja um pouquinho mais caro, porque a gente tá apoiando uhum. pessoas de uhum. causas minorias que têm todas as dificuldades do mundo. Minha tatuadora também é uma mulher lésbica, então é isso. Empreendedora também, tem o próprio estúdio. E eu escolhi ela justamente pela história dela.
Nossa, então... já passa o nome, vamos fazer um guest.
Vou fazer essa conexão.
Isso.
Adoro. A minha tatuadora também. Agora ela foi pra outro estúdio, mas antes ela tinha o dela. Mas ela tinha com um outro cara, eles dividiam o estúdio.
Uhum.
Mas é isso, então. Apoie empreendedorismo feminino, apoie artistas.
Apoie artistas.
E apoie Pirituba.
Filme triste que me fez chorar.
É isso, principalmente Pirituba.
Pirituba City, como diz Follow.
Pirituba pro mundo.
É isso. E fim do primeiro bloco aqui. Vamos lá.
Transição!
Perituba assim que é, já é a mesma coisa. Quem ouviu já botou fé, pois a zica tá solta.
Gente, estamos aqui com notícias de última hora. A Paulinha veio aqui, ela estava implorando,
assim, suplicando,
veio de joelhos para ver a tatuagem da Sandy do episódio com a Athena Sparks. E, por favor, descreva aqui o que é essa tatuagem para você. O que ela representa?
A Sandy, para a pessoa que fez, né? Cada um...
Alguma Sandy por aí, né?
Alguma Sandy ela é. A parte de cima, pra mim, não faz... Isso é um salmo? Ah, não, tá escrito a letra da música, é isso?
Não, eu não sei. A gente não tinha percebido isso, né?
Tudo por você. Eu acho que alguma coisa falando da Sandy, tipo, tudo por você. Se fosse eu a Sandy, eu contrataria mais uns 3 seguranças. Na moral, se eu visse. Tipo, olha o que eu fiz pra você. Eu ia ter um pouco de medo. Eu ia procurar o tatuador pra processar, né? Uso indevido de imagem.
Nelly furtado aqui.
E, gente, é bizarro isso.
Mas só na moda de novo, né? Esse corte.
O calvo.
O calvo.
Né? O calvo de cria.
É o degradê ao contrário.
Gente, é
e quanto
muito
mais
doido.
Você olha, pior fica.
Não,
né? Porque tem a calvície, o double chin, o queixo duplo.
Parece que ela tá com problema de tiroide. Claramente. Claramente ela tem um problema. E ela deu uma afinadinha no queixo ali, fez uma harmonização facial, pelo menos, pra dar uma afinadinha nesse queixo.
Não, com certeza. E esse olho meio estrábico?
Não, eu achei essa olhada assim, ó, de longe, incrível.
Mona Lisa, né?
É.
Gente, pra quem não tá entendendo nada, essa é uma grande propaganda do episódio 70 do Bagaço, com a Tênis Parks, que se chama Tatuagem da Sandy, que é basicamente essa história da tatuagem horrorosa da Sandy. Mas muito respeito pela pessoa que tem que aturar isso nas costas todos os dias, não deve ser fácil.
Será que essa pessoa ainda tem essa tatuagem?
Será?
Será? Eu repito aqui, tem desconto pra cobertura. A gente tá fazendo uma cobertura incrível. A Denise, que é especialista em realismo, tá fazendo um puta de um trampo de cobertura. Fica aí pra dica pro moço da Sandy, fã da Sandy. Quem sabe fazer um Júnior agora em cima? Show de bola.
Que caceta, viu? Onde foi parar essa menina? Será que a crise existencial passou por aqui e eu não vi? Ah, achei você. Tá chorando?
Não.
Não, não tá. E eu sou minha irmã mais nova, puberdade. Aquela biscate assanhada. Que aconteceu?
Ai, é que desde que você chegou aqui, eu fiquei pensando, sabe, em tanta coisa. Eu ainda não comprei uma casa, não junto um fundo de reserva por mês, nem planejo ter um filho. Então, isso acaba deixando a vida mais difícil.
Queridinha, acorda pra vida, amor. Tem tantos outros motivos pra sofrer. Você viu a tatuagem da Sandy que aquele moço tem? Parece a Dercy Gonçalves chupando limão. Eu faria uma cobertura no estúdio dessas meninas aí com o rosto do Jason sem máscara. Tenho certeza que é mais bonito.
Meninas não, tá bom? Mulheres.
Se ela ainda não se identifica como mulher, eu que não vou dar esse abacaxi pra ela sentar. E ó, vai se trocar que você já tá atrasada.
Eu? Atrasada pra quê?
Sessão de terapia, amor. Eu agendei pra você pra todas as quintas-feiras pelos próximos 2 anos. Eu quero me livrar cedo de você, o mais rápido possível. Daqui a pouco a geração TikTok vai crescer e eu vou ter que visitar cada um deles. Eles nem sabem o que é CLT e acham que CNPJ é um aplicativo da Apple Store. Emprego remunerado é um jogo do foguetinho. Ana, vai se arrumar, vai!
Gente, falando sobre empreendedorismo, eu fiquei sabendo que tem uma história aí relacionada a dono de restaurante. O que é isso?
Gente, essa história... Essa história, ela atravessa mundos. É tudo ao mesmo lugar. Porque eu sempre conto essa história pelas minhas palavras. E cada vez que eu conto, ela fica melhor. Porque eu vou acrescentando coisas novas. Ou que eu lembro.
Tá aumentando a história, hein?
Exato. E essa história, ela é ótima. E por... Nossa, obrigada destino, obrigada deuses. Obrigada a todos que a Amanda está aqui hoje pra bater o carimbo e falar, não, ela tá falando a verdade. Eu tava lá.
Eu fui, eu tava.
Exato. Inclusive... Então a Amanda vai fazer uma participação especial aqui nessa história. Tá bom, Amanda? Você tá sabendo disso agora. E porque a gente é aqui, não é só um veículo de entretenimento, né? A gente é um veículo de entretenimento sério com verificação de fatos.
Exato.
Uhum. Não adianta eu falar. Eu trouxe o quê? A fonte. A fonte com verificação dupla.
Exato.
A tal como o Google com verificação de dois fatores. Então, vamos. Por favor, comecem. Amanda, venha, chegue mais perto.
Olha, eu não sei, né, como é que funciona, mas a Amanda, às vezes ela fica um pouco brava comigo, mas eu gosto de contar em mínimos detalhes qualquer tipo de história.
Tudo bem.
Então, se ficar grande, me perdoe, tá? É, seguinte, a gente foi num restaurante que eu tava querendo ir fazia muito tempo. E aí a gente foi nesse restaurante e eu queria ir por um prato específico, porque eu vi que tinha esse prato lá e eu falei, meu, eu quero comer essa porra desse prato.
Uhum.
Cheguei lá, um restaurante super chique, só, tipo, Mercedes, BMW lá fora. A gente fez patinha preto, tal, tranquilo.
Certinha preto.
Tranquilo, o que importa era o coração. E entramos, né, a gente comeu, pediu, tal. Eu fui pedir o prato... que eu queria, e falaram que não tinha. Aí o quê? Eu já tenho problema de lidar com frustração, sabe? Aí eu fiquei puta da vida. Falei, não, tudo bem, tô aqui, vou aproveitar o rolê. É um ambiente, né, diferente, tem umas coisas específicas nesse restaurante.
Verdade,
tal.
Amanda, ou ela queria ir embora?
Não, é verdade.
E assim que a gente...
Mas ela pulou uma parte.
Eu vou falar. Assim que a gente chegou, tinha... Tem uma... Tipo um lounge, assim, um hall no restaurante, que eu já tinha caçado, já tinha stalkeado o restaurante no Instagram, porque era um restaurante que eu, né, tinha esse é o mesmo de ir.
Uhum.
E eu sabia que o dono era o cara que tava sentado lá, né? E aí ele ficou olhando pra mim, pra Amanda. E assim, é um restaurante, assim, super hétero, normativo de gente velha. É isso.
Vale ressaltar que não é brasileiro.
É, não é um restaurante de comida nacional, mas...
É importante.
É.
E a cultura não é muito...
É, a cultura deles é um pouquinho diferente, assim. E o dono não é brasileiro, ele é gringo.
Uhum.
E ele é desse...
É que a gente não pode, né? Ela não quer falar o tipo de comida, porque senão vai ficar muito claro.
Exato. Não, né?
Ah, depois eu quero saber no off.
Eu falo. Eu como. E aí a gente chegou lá, ele ficou olhando, eu sou uma mulher, uma mulher, vocês viram?
Oh!
Eu sou... teoricamente, mais padrão que a Amanda. Amanda não performa a feminilidade, Amanda tem cabelo curto, Amanda usa umas roupas mais largas.
Não performa a feminilidade, você viu, né?
Amanda usa bastante... De shorts, né? E ela, a gente já aderiu à não depilação, então assim.
Uhum.
E aí ele ficou olhando com uma cara estranha. Eu falei, meu, Amanda falou, mano, vamos bater na gente aqui, vamos mandar a gente embora. Eu falei, cara, se foda. Eu tô pagando essa bosta, eu vim pra cá pra pagar essa, né? Pra comer isso aqui, eu vou ficar aqui. Aí a gente sentou do lado de uma mesa, e assim, o cara tava lá, o dono do restaurante, várias pessoas em volta dele, parecia dono do morro, sabe? Ele todo cheio. Trajado nos colar de ouro, nos relógios de ouro. E um monte de gente em volta
dele. Podia ser tranquilamente um clipe do Godzilla.
Ah, sem sombra de dúvida. E aí, tinha... Toda hora o pessoal passava, dava um tchauzinho de longe, assim. Mas ele não conversava muito com ninguém.
Uhum.
E aí, do nosso lado, tinha umas três, quatro senhoras conversando. Uns assuntos tipo assim, nossa, mas você mudou de um apartamento de 827 mil quilômetros quadrados pra um de 600 mil? Sabe? Umas conversas bem, assim, novela.
Elite.
É. Tipo assim, existe esse tipo de apartamento? Não é só de 43 metros? Tem.
Não é. São só os estúdios de 25 metros.
Não é,
não
é kitnet o nome? E aí, beleza. E aí, chegou elas pediram pra um garçom, chamaram um garçom e falou, ah, e o fulaninho ali é o dono, é? Aí a gente pode ir lá falar com ele? Ele falou assim, olha, ele não gosta muito que chega lá, conversa com ele, depende do dia, às vezes ele tá de bom humor, às vezes não tá de bom humor.
Eu, hein?
Não é muito... Depende. Aí,
Poucas palavras.
Pois que o esquadrão da moda lá, a Ziquinha lá, como é que chama? Esqueci.
Isabela Fiorentino.
Velhas Ricas, como é que é o nome daquele?
Velhas Ricas.
Ah, tem uma série de...
Mulheres ricas.
Mulheres ricas. Velhas ricas. Ai, gente.
Olha a gerontofobia.
Quem é a Narcisa que postou?
Exato, é. Tipo, essas tias, assim, bem humildes. Uhum. Aí elas foram lá falar com ele. E aí ele deu um tchauzinho de longe, elas ficaram de pé. Ele tava... esse hallzinho que ele fica, tem alguns sofás, assim, algumas poltronas. Ele deu um tchauzinho de longe, deu uma mãozinha pra elas, tava só embora. Aí, pagamos a conta, não tinha o negócio que eu queria comer, fiquei muito triste, fomos embora.
Isso é um ponto importante da história.
A comida é boa?
Impecável.
A comida é maravilhosa, eu já fui lá, inclusive depois que ela me contou essa história, porque ela falou bem da comida.
É impecável a comida, não tem reclamações. Nossa, eu quase falei um prato típico agora, que eu gosto, que ia ficar muito na cara, enfim... Aí, eu falei assim, antes de ir embora, eu vou passar pra ir no banheiro. Tava indo no banheiro, e o caminho do banheiro é o caminho do hall ali, do lounge dele. Uhum. Aí eu tô passando...
Lá do camarote.
Do camarote, Aí ele me chamou, ele falou, vem aqui. Eu falei, eita. Aí ele, oi, tudo bem?
Ixi.
Tudo bem. Ele, primeira vez que você vem aqui, né? Eu falei, E ele, aí, gostou? Aí eu não sou muito, tipo, de, né, papas na língua, assim. Eu falei, olha, eu gostei muito, mas eu vim aqui pra comer um prato e não tem. Aí ele falou assim, não, eu sabia que ele era o dono, né? Aí ele falou, como não tem? Eu falei, então eu pedi, falaram que não tem. Aí ele chamou um garçom e falou assim, ela queria comer tal coisa, tem? Ele, não, não tem. Aí ele, além do restaurante, ele vende uns doces também, umas comidas meio típicas
lá. Meio que um café.
Tipo um café.
Tá.
Aí ele falou assim pra uma das garçonetes, viu? Não tem o doce.
A Amanda já tá rindo porque ela lembrou.
Não tem o doce. Falei. Não tem o doce que ela quer, foda-se. Não tem o doce que ela quer, que eu fui lá pra comer um doce. Não tem o doce que ela quer, monta uma caixa de doce e manda ela levar. Não, não precisa. Ele não manda. Aí ela falou assim, a garçonete falou, mas qual caixa? Porque assim, tem caixa de 1 quilo, 0,5 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Aí ele falou assim, quantos quilos você quer de doce? Eu falei, eu não quero, porque eu fiquei meio assustada. Aí ele falou assim, monta uma caixa lá pra ela. Me veio com uma caixa que, olhando no site depois, a caixa custa de 300 a 400 reais. A caixa de doce.
Valeu a pena, amiga. Não
valeu
comido...
pelo doce. Valeu super. Doce. Valeu super. E aí, ele falou assim... Aí ele tava tomando champanhe. Aí ele falou assim, senta aí, vamos conversar. Nisso a Amanda veio. Aí a Amanda olhou pra
Amanda,
minha cara.
Cadê Paula, que tá demorando de voltar no banheiro?
Eu já pensei, pronto, vamos morrer.
Aí a Amanda olhou pra mim, ela falou, não, vamos sentar, né? Ele tá puxando assunto, vai pronto. Aí ele puxou assunto, aí ele falou assim pro garçom, traz duas taças ali pra elas, que elas vão tomar champanhe comigo.
Gente!
Aí a Amanda já ficou desesperada, falou assim, vamos colocar alguma coisa no champanhe, né? Eu tava pensando nisso, só que eu vi que o garçom trouxe a taça de champanhe pra baixo.
Uhum.
Então eu vi que na taça não tinha nada. E ele tava tomando a garrafa de champanhe. Eu falei, bom, acho que estou segura.
Começa... Coisa de graça, né, amiga?
O champanhe custa mais caro que meu aluguel. Falei, eu vou tomar isso aqui. Aí começou.
E a Amanda já... Será que essas bolhas são de champanhe?
Ah, não, ela tava falando.
Exatamente. Ela borbulhando muito.
Não, tá borbulhando.
É que não é Cerezer, né, gente? Cerezer borbulha pouquinho.
É Cerezer.
A gente nunca tinha visto aquela marca de champanhe. Aí começamos a conversar, ele começou a puxar assunto.
O Velvet clicou ali.
Pipipi, pipipi. Ah, vocês são um casal? Sim. Ah, legal. Alguém chuta que vem por aí. Aí ele falou assim, ai, vocês são muito lindas. Aí ele falou assim pra mim,
ah, não.
Você tem ciúme dela?
Ah, não.
Aí eu falei assim, não. Aí ele, pois você devia, porque ela parece uma joia. E assim, começou a dar muito em cima da Amanda. E mano, tava muito engraçado.
Quando porque você começa essa história, esperava. Você pensa que ele vai dar em cima da Paula, né? Porque ele convida a Paula.
E aí
mas
ele
plot twist.
E aí ele começou ao primeiro, né? Aí ele começou a dar em cima da Amanda. E falou que as tatuagens da Amanda eram lindas. Que, nossa, olha essa perna.
Isso que é peludo, hein?
É. Nossa, porque você é muito linda, que não sei o quê. E começou a conversar com a gente. Aí a gente viu que o assunto tava indo pra um lugar que, né, tava meio desagradável. A gente falou assim, vamos embora. Aí ele falou, deixa que eu vou pedir pro meu motorista levar vocês. Eu falei, não, a gente veio de carro, tá? Sussa.
Gente.
Tá tranquilo.
Meu saltinho tá ali.
Eu falei, não, tá tranquilo, a gente vai embora. Aí eu falei assim pra Amanda, falei, puta, sabe o que é foda? Que a gente bebeu, né? Imagina se param a gente, né? A polícia para. Aí ele ouviu. Aí ele falou assim, se a polícia parar vocês, você pode falar que você é minha amiga, você me conhece, você pode dar o meu nome, mas antes de falar isso, você cospe no policial.
cara.
Na cara dele, falou. Aí eu falei, aham, tô fazendo. Ele, não, anota o meu número. Aí,
caramba.
Se acontecer alguma coisa, você me liga. Aí ele começou a passar o número, eu anotei. Mas eu falei, meu, certeza que ele não passou o número certo. Aí eu topei pra ver, né, se ia chamar. Aí chamou no bolso dele. Aí ele foi atender, eu falei, não precisa atender não. Eu falei, liguei pra saber se era você mesmo. Ele, você não confia em mim? Aí eu falei,
não, não confia
na
em
verdade,
mim.
Não, né. Tipo, acabei de conhecer e tal. Ele, aí começou, continuou a puxar assunto e abraça aqui, não sei o quê. Aí ele, aí a gente de pé já pra embora, ele falou assim, vamos fazer um churrasco na minha casa? Aí a Amanda falou assim, olha, a gente não vai e tal.
Sou porque... vegana, tá ligado? Sei lá.
É. Porque do que você... Do que você gosta... Do que, o que você tem, eu não gosto.
Ih, Amanda falou?
Falou. Aí ele falou assim, do meu pau, não tem problema, pode comer o meu cu.
Não. Não.
Juro. Aí dali eu não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer. Falei um beijo. Comeu o meu doce.
E não o seu cu.
Exato.
Foi
bizarro. Foi. A gente tomou muita reação.
Eu esperava que ele falasse qualquer coisa. Menos come meu cu.
Chega perto. Por favor, dê o seu feedback desse
vídeo. Gente, é tão bizarro. Meu, quando que eu esperar que um cara desse ia olhar pra mim e ia falar pra comer o cu dele?
Ele é um cara muito másculo.
Muito másculo.
Gente, fala no off quem é pra eu pesquisar no Google.
Até pela
Rafa põe um pi.
Manda pra ele no... Não dá pra mandar?
É...
Não, eu falo.
Para tudo aí! A few moments later.
Então, ele é um cara, tipo assim, que exala a masculinidade, o estereótipo.
Eu tô chocado com quem é.
E assim, quando eu cheguei lá, eu falei, puta cara, bolsominion fazendo isso, né, não sei o quê. É, antes dele conversar com a gente, né, eu olhava pra cara dele e falava, puta cara, bolsominion, ele deve ser um bosta, né. Porque ele tem dinheiro e tal, aí fica todo mundo no pé dele, ele deve ser um escroto. Não que ele não seja, mas eu pensava que ele fosse
tenta,
escroto,
né?
De outro jeito. Mas assim... Depois disso ele parou, sabe? A gente vai lá, ele troca uma ideia com a gente.
Mas ele ainda que fala com vocês.
Quando a gente vai lá e ele tá lá, assim, porque a gente não deixou de ir,
ele
tá?
Ele senta na nossa mesa.
Troca ideia.
Sério, gente? Manda coisa de graça.
Manda champanhe na mesa.
Se ele tá lá,
gente,
a gente não paga a janta.
Se a gente tá lá...
Ele ainda...
Eu vou lá e falar que sou amigo de vocês.
Vou lá um dia com
ele chama a gente pra subir, que lá de cima são dois andares, né? Em cima tem uma salinha, ele chama a gente pra subir...
Não vou.
Ele ainda não desistiu.
Não. Tá me prostituindo por doce? Sim. Ele faz OnlyFans, por que eu não posso comer um docinho? Entendeu? É. Mas, enfim, e aí eu achei que ele era. Botei maior estereotipão nele.
Uhum.
E aí ele vem comer meu cu. Ele é. Ele é de esquerda.
Gente.
Ele abomina. O abominável, né?
Uhum.
É meio plonazo, né? Mas ele abomina o abominável lá. E assim, é uma pessoa que eu realmente não esperava, sabe? Esse rolê aí foi muito aleatório. Que jamais louco. Que a gente tinha
pensado. Vai ser padrinha do casamento delas, tenho certeza.
Ah, eu só vou pedir pra fazer o meu casamento lá.
Por favor, feche o restaurante.
Pode fechar o restaurante pra mim, que eu quero casar aqui.
Convida, porque vocês vão ganhar uns negócios bons. Oxi.
Você vai comer meu cu? Se esse for o pagamento, é um pagamento... aceitável?
Acho que é.
É mais barato do que pagar um.
Oh. Oh.
Coitada da Amanda, ela tava, não faria. Ai, Jesus.
Muito
Mas
bom.
Mas é plot atrás de plot, menina.
Pois é.
Que história, não é mesmo?
E ó, eu vou dar um spoiler aqui. É conhecida, viu? É conhecida essa pessoa? Já vi na TV?
É, ele é conhecido. Ele é conhecido.
Se esse cara sonha, a gente tá falando disso, a gente é morta.
Fulano, se você estiver ouvindo isso, eu gosto muito de você, que essa história é muito engraçada.
Obrigada.
E é muito inesperada, sabe? Mas eu gosto de você, tipo, de verdade, tá bom? Um beijo.
E ninguém está julgando, acho que tem que fazer isso aí mesmo.
Exatamente.
Por favor, não venham reclamar da minha DM falando que a carapuça serviu, já que não citamos nomes aqui no episódio, tá bom?
É.
Obrigada.
Outra coisa, tipo, eu acho que ele, por ter dinheiro, por ser quem ele é e tal, eu acho que ele tem as coisas muito fáceis, sabe?
Uhum.
A gente viu um monte de mulher indo pra cima dele, e as pessoas sabem quem eles são, porque ele falou, né? E tal. Então fica todo mundo. Então eu acho que assim, essa negação, esse difícil.
Uhum.
Que, porra, vou dar um de cima do casal de sapatão. Vamos ver.
sabe? Eu acho que ele gosta dessa aventura. Ele gostou da aventura. Porque eu acho que qualquer uma, se ele chegar pra uma mulher, né? Outra pessoa.
É, mas a Amanda aí, é uma joia mesmo.
É uma joia, que eu tenho que ter ciúme dela. Porque ela é uma joia. Você é mesmo, né?
Ai, que bonito.
Ai, muito bom, cara.
Enfim.
Olha, uma das melhores, viu, já contadas por aqui, na minha opinião.
Olha, não, essa história é ótima. Eu precisava que ela contasse isso. Eu simplesmente falei assim, dane seu tema do episódio, ela precisa contar essa história. Não me importa.
Vamos combinar de todos lá. Mas tem que ser um dia que ele tá lá, que não é sempre que ele tá lá. Tem que dar sorte.
Ah, você manda uma mensagem no celular dele.
É falar que quer apresentar uns amigos, só que ele quer que ele interesse outra pessoa da mesa.
Mas ele
é.
Ah, com certeza. Acho que é muito fácil ele falar assim: ah, come meu cu. Acho que tem bastante gente que vai. Eu não julgo quem faz, porque se eu não fosse, né, tão assim, eu sei minha cabeça
cagona,
fosse tão mais fechadinha assim, ó. É, quem, né, fala assim: ei, que carro que você vai me dar? Né?
Tem isso, né? É, esse é realmente o Sugar Daddy que paga a cola em doce.
Exatamente. Ai, muito bom.
É a definição perfeita. E já assim, com essa conclusão aqui, eu quero agradecer muito você por ter vindo aqui abrir o coração sobre o empreendedorismo e também falar mal de outras pessoas. E a Amanda, que fez uma participaçãozinha, meio à força, ela tá muito brava de ter... E pode deixar aí os seus beijos, abraços pra quem você quiser.
Eu queria primeiro agradecer a Deus. Primeiramente. Não, eu queria agradecer a vocês por vocês terem me chamado. Eu acompanho vocês desde o comecinho.
Mentira.
Ah. Eu gosto muito, gostei muito de participar. É uma experiência muito diferente. É muito legal. É, que vocês façam muito sucesso.
Ah, obrigada.
Mas bem, que vocês já estão, né? Que vocês façam muita tatuagem. Eu já sei, vocês têm uma tatuagem. Vocês têm já tatuagem, mas não custa nada fazer um flash no meu estúdio, sabe?
A gente vai sortear um flash no estúdio da Paulinha.
Pode ser. Pode ser.
Ah, olha.
Tá fechado.
Nada com uma cara de pau.
Pode fechar.
E é assim que a gente acaba dando o cu, tá vendo? Uma cara de pau desse cara que... Ele acaba às vezes dando.
E agradecer a vocês. É, e isso, né? Porque é minha psicóloga. De novo. Beijo, Lígia.
Bom episódio.
Muito obrigado, viu, por participar. A gente amou. Real, uma das melhores contadas aqui já. Porque o nível do bagaço foi alto.
Pois é. E aos bagacetes, até mais.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Troy Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.